بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Vamos continuar com a nossa aula sobre alguns princípios básicos da herança no Islã. E ontem falamos um pouco, ou tivemos uma breve introdução àquilo que é a herança e alguns componentes que têm a ver com a herança. Vimos as condições da herança, bem como os pilares da herança. E hoje vamos entrar naquilo que é a poesia Rahbiya sobre a herança, de Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Hussein al-Rahbi, rahimahullah ta'ala, que é o autor desse poema. Disse rahimahullah: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. E ele iniciou com al-basmala, que é dizer Bismillahirrahmanirrahim. E Bismillah tem dois significados. Pode significar inicio com o nome de Allah, ou escrevo. E se a pessoa estiver a escrever e diz Bismillahirrahmanirrahim, quer dizer que escrevo em nome de Allah. Escrevo em nome de Allah. Portanto, pode significar inicio em nome de Allah, ou se a pessoa, por exemplo, estiver a escrever, diz, o significado é escrevo em nome de Allah. Se a pessoa estiver a comer, diz Bismillah, quer dizer como em nome de Allah, ou inicio, comer em nome de Allah subhanahu wa ta'ala. E Ar-Rahman, Ar-Rahim, esses são dois nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, Ar-Rahman, mushtaqu min ar-Rahmah, deriva da misericórdia. E significa aquele que a sua misericórdia abrange tudo. Aquele que a sua misericórdia abrange tudo. Quer dizer que a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala abrange tudo, abrange todas as suas criaturas. Daí que você vê o descrente a se beneficiar da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala aqui na terra, tendo comida, tendo o que comer. Alguns descrentes podem ser que são têm melhor vida do que até os crentes. Alguns descrentes têm a melhor vida no que diz respeito ao dunya do que alguns crentes. Portanto, isso não quer dizer que os descrentes são melhores que os crentes. Portanto, a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala abrange todo mundo aqui no dunya, incluindo os animais. Os animais, Allah subhanahu wa ta'ala dá a eles rizq, sustento, que é a comida e a bebida, e encontram meios de subsistência neste dunya. Portanto, isso tudo é devido à rahma de Allah subhanahu wa ta'ala. A rahma de Allah subhanahu wa ta'ala, que provém do nome Ar-Rahman. Que provém do nome Ar-Rahman. Quanto ao nome Ar-Rahim, também provém da mushtaqu min ar-Rahma, provém da misericórdia, mas indica que a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala é específica para os crentes no dia do Qiyama. A misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala somente abrangerá os crentes no dia do Qiyama. Quer dizer que neste dunya o descrente pode se beneficiar da rahma de Allah subhanahu wa ta'ala, pois esse dunya, neste mundo, não tem nenhum valor perante Allah subhanahu wa ta'ala. Se esse mundo tivesse valor, como vem em algumas narrações, então Allah subhanahu wa ta'ala não iria de fazer o descrente beber ou comer. Portanto, este dunya é um lugar onde todos se beneficiam da rahma de Allah subhanahu wa ta'ala. Enquanto que no dia de Qiyama, no dia da ressurreição, somente os crentes serão abrangidos com a rahma de Allah subhanahu wa ta'ala. Pois o Qiyama, a vida após a morte, é onde há ajuste de contas. É onde há ajuste de contas. E somente os crentes é que terão bons prêmios, que é devido à rahma de Allah subhanahu wa ta'ala, é devido à misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. E também, como mencionaram os ulama, aqueles que vão entrar no paraíso, que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça dentre aqueles que irão entrar no paraíso sem sermos testados com outros eventos. Aqueles que vão entrar no paraíso entrarão no paraíso não devido às suas ações, mas sim devido à misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que as ações que eles fizeram não é suficiente para entrarem no paraíso. Quer dizer que a pessoa deve fazer ações que com elas a pessoa alcança a rahma de Allah subhanahu wa ta'ala, a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, para entrar no paraíso. Pois as ações por si só não são suficientes. Aquilo que a gente faz neste dunya, a gente pode passar a vida toda no ibadah, não é suficiente comparando com os favores e as graças que Allah subhanahu wa ta'ala nos dá. Só o fato de você respirar cada segundo ou milésimo é uma misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Se Allah subhanahu wa ta'ala dissesse aos servos, cada um pagar os favores que ele subhanahu wa ta'ala dá aos servos, ninguém seria capaz de pagar, pois os favores de Allah subhanahu wa ta'ala são imensos e inúmeros, desde o momento que a pessoa nasce até o momento que a pessoa morre. A pessoa vive de vários favores de Allah subhanahu wa ta'ala, tanto ar-Rahim, como diz Allah subhanahu wa ta'ala no Corão, وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, e ele sobre os crentes é misericordioso. Aqui veja que ele usou o termo rahima, que é específico para os crentes. Portanto, ele disse que é misericordioso para com os crentes, usando o nome rahim. E também é siga mubalagha, quer dizer que é aquele que dá bastante misericórdia para com os seus servos. E os servos, no dia de Qiyama, os crentes terão bastante misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala até entrarem no paraíso. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça dentre os habitantes do paraíso. Taib. Disse Imam Ar-Rahbi rahimahullah em seguida no seu poema Ar-Rahbiyya: أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى فالحمد لله على ما أنعمه حمدا به يجلو عن القلب العمى. قال ديس رحمه الله أول ما نستفتح المقالة كي primeira coisa que a gente inicia com ele as palavras بذكر حمد ربنا تعالى a gente louvar Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, não existe melhor coisa para a pessoa iniciar o seu discurso ou as suas palavras que primeiro louvar Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que a gente vê, antes das palestras e das aulas, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, e depois pode ser o salatu wassalam ala nabina Muhammad ou coisas dessa natureza. Portanto, não existe melhor palavra para a pessoa iniciar o seu discurso que glorificar Allah subhanahu wa ta'ala. E ele mais à frente disse: فَالْحَمْدُلِلَّهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ حَمْدًا بِهِ يَجْلُ عَنِ الْقَلْبِ الْعَمَى. Ele disse, sendo assim, louvo Allah subhanahu wa ta'ala, louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, que todos os elogios e louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala por aquilo que ele nos agraciou, E aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos agraciou, como disse anteriormente, são várias coisas. Rahimahullah, aqui fala daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos agraciou, que dentre elas é que ele foi dado esse favor de escrever esse poema que ficou na história. As pessoas memorizam, já passam quase mil anos ou 900 anos desde que ele deixou esse poema, mas esse poema ainda é memorizado, estudado, e as pessoas se beneficiam com ele. Portanto, esse é um favor de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, ele, rahimahullah, agradece a Allah subhanahu wa ta'ala por vários favores que ele subhanahu wa ta'ala nos deu. Hamdan bihi yajlu anil qalbi lama. A pessoa, quanto mais agradece a Allah subhanahu wa ta'ala, louva Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala remove do seu coração a cegueira. Remove do seu coração a cegueira. E aqui a cegueira do coração tem a ver com a ignorância. A cegueira do coração tem a ver com a ignorância. Existem dois tipos de cegueira. A cegueira física que está nos olhos, isso não é um defeito no Islã. A pessoa ser cego, pois Allah subhanahu wa ta'ala é que criou ele dessa forma. Portanto, não é um defeito. Não é um defeito. Mas sim o defeito. Se você for ver na história, existem vários salihin, vários piedosos, vários sábios que eram cegos. Que eram cegos. Portanto, a cegueira não é um defeito. Mas sim, é um teste que Allah subhanahu wa ta'ala coloca na pessoa. Coloca na pessoa para ver como é que essa pessoa vai agir com esse teste que Allah subhanahu wa ta'ala colocou, que é a cegueira. Nasallah as-salama wal-afia. Portanto, quanto mais a pessoa elogia o seu Senhor, Allah subhanahu wa ta'ala tira a cegueira do coração. E a cegueira do coração, que é a ignorância, leva a pessoa a cair na perdição. Aquele que cai na perdição devido à cegueira do seu coração. Devido à cegueira do seu coração. O coração não consegue enxergar a orientação. E também uma das coisas, na sallallahu alaihi wa sallam, que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja, é a pessoa que fica apegada aos pecados constantemente, sem fazer tauba. Como vem algumas narrações, quando o coração fica cheio de pecado, começa a cair na escuridão, não consegue enxergar a rushd, não consegue enxergar a orientação, aquilo que é bom, porque o seu coração está repleto de pecados, e isso faz com que o coração fique cego. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja disso. Portanto, o coração, quando fica cego, a pessoa não é capaz de enxergar aquilo que é bom para ele e acaba caindo na perdição ou naquilo que o prejudica. E como disse Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, no seu Nunia, de que a ignorância é uma doença fatal. É uma doença fatal, mortífera. Quer dizer que faz o coração morrer. A ignorância faz o coração morrer. Enquanto que o conhecimento dá vida ao coração. Dá vida ao coração. E quanto mais a pessoa aprende, mais enxerga o caminho correto. Mais enxerga o caminho correto. Como é que é possível você seguir o caminho correto se você não sabe o que ou qual é o caminho correto? Qual é o caminho que você deve seguir? Portanto, a ignorância, a cegueira do coração, leva a pessoa à perdição, pois a pessoa não sabe o que é correto, não sabe o que é correto. طيب, ele mais à frente, rahimahullah, disse: ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه. Ele em seguida disse que os elogios estejam com, e os elogios de Allah subhanahu wa ta'ala e a sua paz esteja com o mensageiro que foi enviado com o Islã, que é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o último mensageiro do seu Senhor, o último mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. E a salat na língua árabe é dua. A salat na língua árabe é dua. Salla alayhim, quer dizer da'a lahum, fez dua para ele. Portanto, as-salatu was-salam, quando a pessoa menciona o nome do profeta sallallahu alaihi wasallam e diz sallallahu alayhi wa sallam. Isso é um dua que você está a fazer, que é para que Allah subhanahu wa ta'ala elogie ele sallallahu alayhi wa sallam na mais elevada assembleia, que é a assembleia dos anjos. Diz mais à frente, rahimahullah, wa alihi min ba'dihi wa sahbihi, bem como que Allah subhanahu wa ta'ala elogie e dê paz à sua família, yani a família do profeta sallallahu alayhi wa sallam, e a família do profeta sallallahu alayhi wa sallam, alguns sábios mencionaram que inclui todos os crentes. O termo família do profeta sallallahu alayhi wa sallam, por vezes, inclui todos os crentes, todos aqueles que creram nele, sallallahu alayhi wa sallam. Wa alihi min ba'dihi wa sahbihi, bem como os seus companheiros, ridwanullah alayhim. Portanto, quando a gente elogia o profeta sallallahu alayhi wa sallam, e elogiamos também a sua família, pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala elogie eles e dê eles a paz. Isso é, como disse, um dua. E os sahabas, ridwanullah alayhim, fazem parte também deste dua. Yani, entram neste dua. Por quê? Porque os sahabas, ridwanullah alayhim, são aqueles que transmitiram a religião a partir do profeta sallallahu alayhi wa sallam. E, portanto, é nossa obrigação fazermos dua a favor dos sahabas. Pois se não fossem os sahabas, a gente não teria esse Islam. Quem é que iria de transmitir a religião se não fosse os sahabas, ridwanullah alayhim? Foram os sahabas que morreram no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, morreram para, yani, na causa da expansão desta religião. Até chegar a nós, eles sacrificaram a si próprios, viajaram, conquistaram tudo isso para trazer este Islam, para transmitir este Islam que chegou a nós. Portanto, eles merecem respeito, ridwanullah alayhim, e dua. Merecem respeito de nós, bem como dua, fazermos dua a favor deles, perante, yani, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala a favor deles. Portanto, é um direito que eles têm sobre nós. É um direito que eles têm sobre nós. Portanto, e o profeta sallallahu alaihi wa sallam chamou a atenção a isso, disse: La tasubbu as-sahabi, não insultem os meus companheiros. Não insultem os meus companheiros. E depois você vê nos dias de hoje, yani, seitas, como é o caso dos Shia, dos Rawafid, que a religião deles é baseada no insulto aos companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Yani, como é que é possível um muçulmano que tem consciência no lugar insultar aqueles que, yani, viveram com o profeta sallallahu alaihi wa sallam? As melhores pessoas, yani, você não encontrará no umma, na nação muçulmana, pessoas melhores que os sahabas, ridwanullah alayhim. Então, como é que você vai, yani, insultar ou falar mal dos sahabas? Quer dizer que você quer falar mal sobre o Islam. Como disse um dos ulama salaf, de que os shias queriam, yani, queriam ofender o profeta sallallahu alayhi wa sallam, daí que não encontraram forma de ofender o profeta sallallahu alayhi wa sallam, senão por via das suas esposas e dos seus companheiros. Portanto, é nossa obrigação de respeitar os sahabas e defender a honra deles. Defender a honra deles quando alguém, yani, como eu mencionei, os rawafid falam mal deles, é nossa obrigação defender a eles, ridwanullahi alayhim. Disse mais à frente: ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام الزيد الفرضي إذ كان ذاك من أهم الغرض علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي. En seguida ele, rahimahullah, faz um dua, que é pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que auxilie a ele naquilo que ele vai mencionar neste poema. وَنَسْأَلُ اللَّهُ لَنَا الْعِعَانَةِ, yani, pede Allah subhanahu wa ta'ala o auxílio. E sem dúvida, o servo sempre precisa do auxílio de Allah subhanahu wa ta'ala. Em todas as coisas que a gente faz, a gente precisa do auxílio de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que o ibada que a gente faz, você quando sai, vai para o masjid, Você foi ao masjid devido ao auxílio de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que se Allah subhanahu wa ta'ala não te auxiliar, você ficará na sua casa. Você ficará na sua casa. Shaitan pode tomar conta de ti, te fazer você ficar, te ocupar com tal e tal coisa. Portanto, você quando sai da sua casa até o masjid, Allah subhanahu wa ta'ala te auxiliou. Pois, se Allah subhanahu wa ta'ala te deixasse, Shaitan tomaria conta de ti. Como disse, iria te colocar ocupado com coisas de dunia ou coisas que te atrapalham até você perder o salá. Até você perder o salá. Daí que aquele que cai no pecado porque Allah subhanahu wa ta'ala o abandonou. Daí que isso mostra de que o servo sempre precisa do auxílio de Allah subhanahu wa ta'ala. Não somos capazes de abandonar ou seguir o caminho correto, senão com o auxílio de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que sempre devemos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala o seu auxílio, subhanahu wa ta'ala. Algumas pessoas pensam de que eu não preciso do auxílio de Allah subhanahu wa ta'ala, eu sou capaz de fazer tal e tal coisa. Se Allah subhanahu wa ta'ala te abandonar, você cairá certamente na perdição. Cairá certamente na perdição. Portanto, ele, rahimahullah, pede o auxílio de Allah subhanahu wa ta'ala naquilo que ele vai mencionar neste poema. Daí que ele disse: وَنَسْأَلُ اللَّهُ لَنَا الْإِعَانَ فِيمَا تَوَخَيْنَا مِنَ الْإِبَانَ. É naquilo que a gente quer esclarecer nesse poema sobre as regras da herança. Ele pede o auxílio de Allah subhanahu wa ta'ala nisso. Mais à frente disse: عن مذهب الإمام الزيد الفارضي إذ كان ذاك من أهم الغرض. Ele, رحمه الله, aqui esclarece que vai falar sobre a herança com base no madhab, e o madhab quer dizer opinião. ما يذهب الشخص من الآراء, aquilo que a pessoa tem como opinião, com bases ou com evidências, isso é chamado de madhab. A opinião que a pessoa tem na religião com base nas evidências, isso é chamado de madhab. Daí que você ouve madhab Imam Abu Hanifa, quer dizer que as opiniões que Imam Abu Hanifa tinha a respeito da jurisprudência islâmica com base naquilo que ele tinha como evidência. O madhab de Imam Shafi, o madhab de Imam Malik, o madhab de Imam Ahmad ibn Hanbal, tudo isso quer dizer que são as opiniões que eles tinham sobre determinados assuntos com base nas evidências que chegou a eles. Portanto, isso é que é o madhab. E também usa-se o madhab, por vezes, para referir à crença da pessoa. Portanto, aqui ele disse: An madhab al-imam Zayd al-Faradi. Ele vai falar sobre as regras, os princípios da herança com base nas opiniões do Imam Zayd, que era especialista na herança. Quem é Imam Zayd? Primeiro, Imam, a palavra Imam quer dizer al-Qudwa, quer dizer a pessoa que é um exemplo, a pessoa que é um exemplo a ser seguido na religião, a pessoa que é um exemplo a ser seguido na religião, como é o caso de Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Shafi, rahimahumullah, ou rahimahullah al-jami. Portanto, todos esses eram exemplos a serem seguidos na religião. Daí que você vê pessoas a seguir Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Shafi, rahimahumullah. Portanto, eles são exemplos a serem seguidos, E também o imam pode ser, no contexto, no que diz respeito à ciência, à política, o imam usa-se para referir ao governante. Na língua árabe, o termo imam usa-se para referir ao governante, o presidente, o rei, o chefe de Estado, também usa-se para o termo al-imam. Também aquele que dirige a oração é chamado de imam porque as pessoas copiam os movimentos dele. e seguem o exemplo dele, que é quando ele diz Allahu Akbar, isso aí dizem Allahu Akbar. Portanto, o imam é o exemplo a ser seguido. Tá aí. E quem é Zayd que ele referiu aqui? An madhhab al-imam Zayd al-Faradi. Zayd aqui é referência ao Sahaba, ao Sahabi, o companheiro do Profeta sallallahu alaihi wasallam, famoso Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit ibn Dhahhak ibn Zayd ibn Lawdhan al-Ansari al-Khazraji. Esse imam, esse Sahabi Zayd ibn Thabit era especialista no Alcorão, bem como na herança. Era um dos sahabas que mais tinha conhecimento no que diz respeito ao Alcorão. Era um dos que yani, memorizava o Alcorão completo. E também era especialista na herança. Era especialista na herança. E ele, rahimahullah, Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu, faleceu no ano 45 de Hijra. Faleceu no ano 45 de Hijra. E ele mais à frente disse: "Idh kana dhaka min aham al-gharadi." O conhecimento da herança é um, yani, é uma das coisas mais importantes de a pessoa aprender. E o conhecimento, de uma forma geral, é a melhor coisa depois das adorações obrigatórias. É que os sábios disseram que a busca do conhecimento, a procura do conhecimento, a aprendizagem da religião é o melhor ato facultativo depois dos atos obrigatórios. Quer dizer que depois dos atos obrigatórios, o ato facultativo melhor é a busca do conhecimento, a busca do conhecimento. Pois o conhecimento é luz, é orientação. Como vimos na anteriormente, que a ignorância é algo que coloca o coração cego, como vimos. E a cegueira do coração leva a pessoa à ruína, à destruição. Pois a pessoa não sabe qual é o caminho que deve percorrer. Não sabe qual é o caminho que deve percorrer. Como é que você vai seguir a orientação se você não sabe o que é a orientação? Portanto, esse é um dos prejuízos da ignorância. Enquanto que o conhecimento é luz. Ilumina a pessoa. Ilumina os passos da pessoa. E é um dos motivos de Allah subhanahu wa ta'ala colocar orientação no seu coração. Ilman bi anna al-ilma khayru ma su'i. Tal disse, saiba de que o conhecimento é a melhor coisa que a pessoa procura. O conhecimento é a melhor coisa que a pessoa yani, procura. Como disse, a melhor ação facultativa depois das orações ou dos atos obrigatórios é a busca do conhecimento. É a busca do conhecimento da religião. É a busca do conhecimento da religião. Disse, rahimahullah, ilman bi anna al-ilma khayru ma su'i fihi wa awla ma lahu al-abd du'i. A melhor coisa que você vai convidar alguém a fazer é procurar conhecimento. É procurar o conhecimento. E a superioridade do conhecimento é algo que falamos em algumas aulas e não vamos entrar aqui em detalhes. Não há dúvida de que o conhecimento yani, tem um estatuto bastante superior na religião. É suficiente a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala: يَرْفَعْ إِلَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ. Allah subhanahu wa ta'ala disse que ele eleva aqueles dentre os crentes que têm yani, a fé e têm, e aqueles que têm conhecimento. Allah subhanahu wa ta'ala eleva eles graus superiores. E também o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Man yuridillahu bi khayran yufaqqihu fi ad-din." Aquele a quem Allah subhanahu wa ta'ala quer o bem, então o faz compreender a religião, o faz compreender a religião. Portanto, isso é suficiente para a gente ter uma ideia daquilo que é a importância do conhecimento da religião. Disse mais para frente, rahimahullah, "Wa anna hadha al-'ilma makhsusun bima qad sha'a fihi 'inda kulli al-'ulama." بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبه أفرضكم زيد وناهيك بها. Disse رحمه الله de que este conhecimento, que é o conhecimento da herança, é um conhecimento que, yani, a sua importância é conhecida pelos sábios. وَأَنَّ هَذَا الْعِلْمُ مَخْصُوصٌ بِمَا قَدْ شَاعَ فِيهِ عِنْدَ كُلِّ الْعُلَمَاءِ. Esse conhecimento é um conhecimento yani, conhecido perante os sábios de que yani, a sua importância está no facto de o profeta sallallahu alaihi wa sallam mencionar de que será o primeiro conhecimento a ser esquecido, ou o primeiro conhecimento a desaparecer, o primeiro conhecimento da religião a desaparecer será o conhecimento sobre a herança. E como vê numa narração, até que yatakhasamu yani ithnan, duas pessoas irão yani divergir sobre a herança e não encontrarão alguém para resolver a sua disputa sobre a herança. Quer dizer que não existirá pessoa que conhece a herança. Tanto é importante a gente conhecer isso. Alguém pode dizer que isto eu não preciso, não preciso agora. Eu amanhã você vai precisar, sem dúvida. Alguém da tua família vai falecer, ou a pessoa mais próxima de ti pode falecer, o teu pai, tua mãe, e você não sabe nada sobre a herança e vão começar a dividir a herança metade e metade, como dizem. Vamos dividir por igual, você toma isto, você toma aquilo. E Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Aquele que não age, não julga de acordo com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala revelou, então esse é um injusto. Portanto, aquele que divide a herança, por exemplo, diz: ok, vamos levar metade, você leva isto, você leva aquilo, isso tudo é injustiça. É injustiça, pois não é a forma como Allah subhanahu wa ta'ala decretou que a herança fosse distribuída. Daí que ele subhanahu wa ta'ala pessoalmente mencionou o assunto da herança. Daí que ele diz: يُصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِذَكَرَ مِثْلُ حَوْثُ الْعُنْثَيْنِ. Allah subhanahu wa ta'ala num versículo, yani uma sequência de versículo, menciona cada pessoa o seu direito, a sua porção de herança, que é algo que iremos ver mais para frente, as porções da herança. É algo que Allah subhanahu wa ta'ala pessoalmente mencionou no Alcorão. Não deixou as pessoas para cada um inventar como é que vai distribuir a riqueza. Ele pessoalmente subhanahu wa ta'ala mencionou no Alcorão cada um o que ele merece receber da herança. Portanto, isso mostra a importância disso. Mostra a importância da herança. Portanto, esse será o conhecimento que será perdido ou irá desaparecer. E como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yantazi'u al-ilma intiza'a yantazi'u min sudur ar-rijal walakin bi mawt al-ulama. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, não remove o coração removendo ou não remove o conhecimento, não remove o conhecimento tirando isso do coração das pessoas. Yani quando Allah subhanahu wa ta'ala quer remover o conhecimento, não entra, yani, começar a tirar no coração das pessoas o conhecimento, mas sim com a morte daqueles que conhecem, que são os lamar. Allah remove o conhecimento das pessoas fazendo morrer aqueles que conhecem. E como vê neste próprio hadith mais para frente, até que não reste pessoas que sabem, os ignorantes vão tomar o lugar dos sábios e vão começar a emitir vereditos e vão desviar a si próprios e desviarão os outros. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, numa narração mostrando como vem yani, a partir de Abu Huraira, mostrando a importância desse conhecimento, que é o conhecimento da herança, disse sallallahu alaihi wasallam: ta'allamu al-fara'id, aprendam a herança. Ta'allamu al-fara'id wa'allimuha an-nas, wa'allimuha an-nas. Yani, e ensina isso às pessoas. Aprendam a herança e ensinam isso às pessoas. فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ. Veja, o profeta sallallahu alaihi wasallam descreveu a herança como sendo metade do conhecimento. Ele disse: pois o conhecimento da herança é metade do conhecimento. Yani metade do conhecimento. E os sábios mencionaram de que é metade do conhecimento porque tem a ver com coisas ligadas à morte. A pessoa tem, yani, no que diz respeito ao conhecimento, uma parte ligada às coisas que tem a ver com o dunya, yani, o salah, o zakat, tudo isso tem a ver com o dunya. E depois, no que diz respeito à morte, que é a herança, isso por si só é metade do conhecimento. É metade do conhecimento. E ele, sallallahu alaihi wasallam, disse mais para frente: "Wahua yunsa." Yani, o conhecimento da herança é algo que se esquece. A pessoa esquece. Quer dizer que se a pessoa yani, não rever e não dar importância a isso, acaba esquecendo. وَهُوَ أَوَّلُ عِلْمٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي. E é o primeiro conhecimento da religião que será removido da minha nação, yani, da nação muçulmana. Tanto esta narração mostra a importância desse conhecimento. A importância desse conhecimento. Como eu disse, alguém pode dizer que eu não preciso de aprender isto. Ah, veja aqui o profeta, sallallahu alaihi wasallam, descrevendo que é metade do conhecimento. E ele, sallallahu alaihi wasallam, recomendou que as pessoas aprendessem. Ta'allamu al-fara'id. Aprendam a herança. Aprendam a herança. Mesmo que você não aprenda para ficar um especialista, número um, mas você tem que ter uma base daquilo que é, como funciona a herança no Islam. E o fato de você aprender, você está a preservar esse conhecimento. Você está a preservar esse conhecimento. É um papel que você tem na sociedade, preservar esse conhecimento. E imagine, você passa esse conhecimento para alguém, para teu filho, para tua família. E isso também será uma grande recompensa. Pois aqui veja que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aprendam a herança, wa'allimuha an-nasi, e ensina isso às pessoas. E ensina isso às pessoas. Daí que vimos na aula passada de que se numa comunidade não existir alguém que conhece a herança no Islam, todos apanham um pecado, pois é fardo kifaya. Todos apanham um pecado. Yani, se a gente for numa comunidade hoje, perguntar, tem alguém que sabe sobre a herança no Islam, a distribuição da herança no Islam? Se não encontrar ninguém, então todos eles apanham pecados. Todos eles apanham pecado por negligência, devido à negligência. Quer dizer que esse conhecimento é algo que deve existir nas nossas comunidades. طيب ديش ماش برفنت رحمه الله وأن زيدا خص بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد يعني أو conhecimento que يعني irá se perder ou desaparecer até você dificilmente encontrar alguém que conhece a herança. وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها afradukum zaidu wa nahika biha. Ele, rahimahullah, disse que Zaid bin Thabit, radiallahu anhu, o sahabi que a gente viu anteriormente, que ele mencionou que irá seguir o madhab dele, Zaid ibn Thabit foi testemunhado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, que era o sahabi que mais conhecia a herança, que mais conhecia yani, o conhecimento que tem a ver com a herança. Então ele diz que isso é suficiente para você voltar ao madhab de Zayd. Yani voltar, se apegar às opiniões de Zayd ibn Thabit no que diz respeito à herança. Como vem no hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: afradukum Zaydun. Yani, a pessoa que mais conhece a herança é Zayd. Portanto, isso é suficiente para você se apegar ao madhab dele, de Zayd radiallahu anhu wa arda. Depois de mais para frente, ele disse: فَكَانَ أَوْلَى بِاتِّبَاعِ التَّابِعِ لَسِيَّمَا وَقَدْ نَحَاهُ شَافِي. Yani, disse: وَكَانَ أَوْلَى بِاتِّبَاعِ التَّابِعِ. Yani, se você saber que o profeta sallallahu alaihi wasallam testemunhou de que Zayd radiallahu anhu é o melhor ou que mais conhece a herança, então isso indica que é, yani, ele deve ter precedência yani, no seguimento. Quer dizer que você deve se apegar ao conhecimento de Zayd radiallahu anhu, no que diz respeito à herança. La siyama waqad nahahu Shafi'i. E ele, rahimahullah, disse também, Imam Shafi, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, que era um dos quatro imams bastante seguidos. E ele era, yani Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, era Qurashita, era da tribo do profeta sallallahu alaihi wasallam, faleceu no ano 204 de Hijra. Ele, Imam Shafi, rahimahullah, apegava-se ao madhab de Zaydin, apegava-se às opiniões do sahaba Zaydin, devido a esse testemunho que o profeta sallallahu alaihi wasallam deu, de que Zaydin é o que mais conhece os assuntos ligados com a herança. فَهَاكَ فِيهِ الْقَوْلَ أَنْ إِجَازِ مُبَرَّأً أَنْ وَسْمَةِ الْأَغَازِ. Ele depois menciona, disse que em seguida vou mencionar palavras yani, a respeito de a herança de uma forma resumida. مُبَرَّأً أَنْ وَسْمَةِ الْأَغَازِ. E vou me distanciar de yani, entrar, ouvir com palavras que dão a perceber de que yani, as coisas não estão claras. Quer dizer que ele vai vir com ibarat, yani, vai vir com palavras bem fáceis que você vai perceber sem precisar de yani, meditar ou coisa dessa natureza. E isso ele, rahimahullah, que chama a atenção de que a pessoa deve procurar ensinar e transmitir às pessoas da forma mais simples. Não é como fazem algumas pessoas que vêm com yani, shak-shaka fil kalam, yani, vêm com artimanhas nas palavras e querem falar como fala Luís de Camões. E você vai ver esse tipo de pessoas que como dizem, querem falar com palavras do dicionário. O que ele fala, as pessoas nem percebem. Pois a maioria das pessoas nem está, yani, não são especialistas nas palavras que estão no dicionário. Você vai pegar as palavras mais difíceis do dicionário para dizer que, mashallah, fulano sabe falar português bem. Tanto ele aqui, rahimahullah, diz que eu vou trazer palavras bastante simples. Mubarran an wasmat al-aghaz. E al-aghaz, na língua árabe, laghaz, são palavras, yani, a pessoa vem com bastante palavras que as pessoas somente se beneficiam com uma e outra. Com uma e outra. Quer dizer que a maior parte das palavras as pessoas nem percebem. As pessoas nem percebem. Portanto, ele, rahimahullah, aqui diz que eu vou trazer palavras bastante simples que todo mundo vai perceber e vou me distanciar de vir com yani, palavras yani, que colocam as pessoas com dificuldades na percepção. Taib. O tempo não nos permite para continuarmos com o capítulo sobre aquilo que faz com que a pessoa herda asbabul mirath. Isso, inshallah ta'ala, iremos de abordar na próxima aula com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Peço que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e que faça-nos agir de acordo com este conhecimento. وبالله توفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا